Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que a cada domingo sintoniza a Antena 1 e escuta o programa Eclésia. Fazemos-lhe hoje companhia neste início de dia com uma dupla celebração. O aniversário natalício de Dom Manuel Linda, que assinala hoje 62 anos, e a sua entrada solene na Diocese do Porto. Essa festa tem hora marcada, será às 16 horas na sede da Diocese Portuense. O programa da Igreja Católica centra-se hoje nesta celebração. O jornalista Paulo Rocha conversou com o novo Bispo do Porto sobre aquelas que serão as suas prioridades na Diocese Portuguesa mais populosa. O mediatismo social e político de ser Bispo do Porto, as fragilidades já identificadas e aquelas que estão ainda por reconhecer num território com 477 paróquias, também os jovens e os mais vulneráveis, também a família, são alguns temas abordados por Dom Manuel Linda, que encerrou funções no Ordinariato Castrense, onde esteve desde 2013. Traçamos-lhe um breve perfil do bispo que, a partir de hoje, é titular no Porto. Fique então desse lado na companhia do programa Eclésia. Quem mais para cantar a cidade que acolhe Dom Manuel Linda? Rui Veloso e a música Porto Sentido.
Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és cascata sanjoanina, erigida sobre um monte, no meio da neblina, por ruelas e calçadas, da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas, e lampiões tristes e só. Esse teu ar grave e sério, no rosto de cantaria, oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado, quem morre um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa.
Porto Sentido, a cidade que dá nome à diocese que acolhe hoje Dom Manuel Linda como bispo titular. Ouvimos a música, esse ícone da cidade do Porto, aqui na voz de Rui Veloso. Dom Manuel Linda nasceu há precisamente 62 anos, em São Pedro de Paus, uma localidade da freguesia de Rezende, na diocese de Lamego e distrito de Viseu, diocese onde frequentou os seminários menor e maior. Rumou depois ao Porto para estudar no Instituto de Ciências Humanas e Teológicas, tendo sido ordenado sacerdote a 10 de junho de 1981 na Diocese de Vila Real. Foi nomeado Bispo Auxiliar de Braga a 27 de junho de 2009 pelo Papa Bento XVI. A sua ordenação episcopal aconteceu na sede de Vila Real a 20 de setembro do mesmo ano, numa cerimónia presidida por Dom Joaquim Gonçalves, então Bispo da Diocese Transmontana. Dom Manuel Linda foi depois nomeado pelo Papa Francisco para ordinário castrense, isto a 10 de outubro de 2013, sucedendo a Dom Januário Turgal Ferreira, que resignou por limite de idade. O novo Bispo do Porto é licenciado em Humanidades e em Teologia pela Faculdade de Filosofia de Braga, da Universidade Católica Portuguesa. Obteve também o mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma, e também o doutoramento em Teologia, na especialidade de Teologia Moral, pela Universidade Pontifícia Comillas, em Madrid. Este doutoramento foi feito com base na tese Andragogia Política em Dom António Ferreira Gomes, antigo Bispo do Porto. Dom Manuel Linda foi ainda docente na Universidade Católica Portuguesa e colaborou com o Instituto Superior Miguel Torga, Escola Superior de Altos Estudos em Coimbra, também com a Universidade do Minho e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É membro fundador do Centro de Estudos do Pensamento Português e assina regularmente uma coluna de opinião no portal da Agência Eclésia. Dom Manuel Linda entra hoje como bispo titular na Diocese do Porto, mas antes de rumar à Cidade Invicta, foi homenageado por vários ramos das forças militares e de segurança e também pelo Ministério da Defesa. Foram pouco mais de 4 anos à frente do ordinariato castrense que o ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, não esqueceu. A condecoração, registou o responsável ao jornalista José Carlos Patrício, é sinal de que o Estado é laico, mas não é laicista, e que a função de Dom Manuel Linda foi exercida de forma exemplar.
A condecoração, espero eu, nunca deve ser tomada como um ato mecânico ou como um ato rotineiro. Deve ser interpretada, isso sim, como um ato de reconhecimento e de reconhecimento do mérito no exercício de uma função que é exigente, e corresponde, no fundo, a uma maneira muito harmoniosa de olhar para o Estado como laico, mas um Estado não laicista. Isto é um Estado que é amigo da religião, é amigo do fenómeno religioso, e, evidentemente, não podia ignorar o Estado na sua organização, a importância da religião e, especificamente, a importância da religião cristã para a maioria dos portugueses. Isto significa o quê? Isto significa que, assente este facto, do que se trata agora é de ver como é que foi exercida a função. E eu acho que ela foi exercida de modo exemplar, foi exercida com serenidade, foi exercida sem medo de aqui e ali ir lançando mensagens que evidentemente tínhamos que ouvir, e foi exercida também numa dimensão de tolerância relativamente ao fenómeno religioso em geral, e não apenas relativamente àqueles que são católicos, que deve ser profundamente destacado.
O chefe do Estado-Maior da Força Aérea recordou a proximidade e acompanhamento dado pelo então bispo do ordinariato castrense por ocasião do acidente com um C-130 em julho de 2016 na base do Montijo.
Foi o sentirmos a sua presença nos momentos mais difíceis, bem como nos momentos mais alegres também. Recordo-me, por exemplo, do acidente que tivemos do nosso C-130, em que Sua Excelência Reverendíssima esteve sempre connosco desde o início, enfim, ajudando-nos naquele momento difícil e, portanto, dando-nos a sua fé, a sua força e abençoando, no fundo, aquele momento particular que nós estávamos a viver. Depois, a visita de Sua Santidade do Papa, onde o Sr. Dom Manuel teve, obviamente, um papel relevantíssimo naquilo que foi a ligação das Forças Armadas à peregrinação do Santo Padre a Fátima e com passagem por Monte Real. Mas eu gostaria, sobretudo, de relevar aquilo que foi o seu testemunho, sempre muito cativante, muito humilde, muito seu, muito próprio, da proximidade que manteve com todos nós em todas as circunstâncias.
O Ministro da Defesa e o General Manuel Teixeira Rolo, ele que é chefe do Estado-Maior da Força Aérea, recordando as funções de Dom Manuel Linda por ocasião das condecorações e homenagens recebidas no término das suas funções no Ordinariato Castrense. É o programa Eclésia que o acompanha nesta manhã de domingo em que nos associamos à entrada solene de Dom Manuel Linda na Diocese do Porto. Continue connosco, escuta agora Poema na voz de Vitorino.
Alguma coisa onde tu parada fosses depois das lágrimas uma ilha e eu chegasse para dizer-te adeus. De repente, na curva de uma estrada, alguma coisa onde a tua mão escrevesse cartas para chover e eu partisse a fumar e o fumo fosse para se ler. Alguma coisa onde tu ao norte beijasses nos olhos os navios e eu rasgasse o teu retrato para vê-lo passar na direção dos rios. Alguma coisa onde tu corresses numa rua com portas para o mar e eu morresse para ouvir-te sonhar. Alguma coisa onde tu ao norte beijasses nos olhos os navios e eu rasgasse o teu retrato para vê-lo passar na direção dos rios. Alguma coisa onde tu corresses numa rua com portas para o mar e eu morresse para ouvir-te sonhar.
Escutamos Poema na voz de Vitorino. É mais logo às 16 horas que tem início a cerimónia da entrada solene de Dom Manuel Linda na Diocese do Porto. Em entrevista ao jornalista Paulo Rocha, o prelado elege a prática de proximidade e do diálogo como maneira de estar e não esconde o peso social e político que a história deu ao Bispo do Porto. A esse peso espera estar à altura, afirmando não haver cópias de antecessores. Confira a conversa que Dom Manuel Linda manteve com o jornalista Paulo Rocha.
Não estarei aqui no Porto, neste caso, para ditar qualquer norma ou outra coisa qualquer, mas para estar com as pessoas e caminhar com elas.
Inspirando-se no Papa Francisco para essa atitude de proximidade, de diálogo?
Que é a mesma, na prática. É esta proximidade afetiva às pessoas concretas, particularmente aos mais débeis, sejam os velhinhos, os doentes, sejam inclusivamente as crianças, e a partir daí fazer caminhada, pois, com a mesma doutrina que todos possuímos.
A partir de Dom António Francisco, todos sabemos que a sua capacidade de doação foi também, se calhar, o que levou a um fim que, inesperado e trágico da sua vida. Por causa dos muitos problemas que existiam na Diocese do Porto, tem-nos identificados e sabe de que forma é que pode contornar e resolver esses problemas?
Não concordo muito com a primeira parte do seu pressuposto, que teria sido os problemas a levá-lo àquele desfecho. Não, certamente seriam as condições de saúde. É verdade que ele também não se poupava, por usar uma linguagem muito simples. Sim. É verdade que ele fazia trabalhos que, porventura, não precisam de ser feitos naquela dimensão. Por exemplo, ele escrevia todas as homilias. E quem escreve uma homilia sabe muito bem o tempo que isso demora.
Em todo caso, se calhar mais preocupante do que escrever as homilias são, por exemplo, questões económicas que a Diocese tem que enfrentar.
Certo, mas isso lá estamos para resolver, então, e vai haver problemas, certamente, até ao fim do mundo, não os vamos resolver todos de uma assentada,
não
no mesmo dia.
A situação em que possa estar a Diocese nesse âmbito?
Preocupa, evidentemente, tudo aquilo que tem a ver com a falta de capacidade de nós nos unirmos para anunciarmos o Evangelho. Agora, a questão económica, enquanto tal, não é um drama. Porquê? Porque o Porto tem recursos, tem boas vontades, não tínhamos ilusão, tem capacidades de gente absolutamente incrível para a gestão. E, portanto, vamos ver, vamos identificar os problemas, porque é que chegou a uma situação que, pelos vistos, porque eu não a conheço, tem alguma gravidade, e depois de identificar, vamos arranjar-lhe uma solução. Com o tempo, não é de um dia para o outro, mas isso não a Diocese do Porto não irá à falência, de certeza absoluta.
Há casos também relacionados, enfim, até com alguma indisciplina, deixe-me chamar assim, de alguns párocos, por exemplo. Esse problema acha que está em vias de ser resolvido?
Eu acredito sempre na bondade das pessoas, de todas. Mas, evidentemente,
mesmo
acredito muito...
Mesmo quando provam o contrário?
Não, nunca vejo provas em contrário. Quando as pessoas, de facto, estão na disposição do diálogo e de ver que, ao fim e ao cabo, a Igreja não é uma sociedade qualquer e, portanto, tem objetivos, tem metas e tem estruturas, logicamente as pessoas que são inteligentes certamente vão colaborar. Se alguém não quiser colaborar, terá de ficar pelo caminho.
É a atitude do Bispo Diocesano.
O Bispo Diocesano, se me permite uma expressão muito tipicamente do povo, basta-lhe se fazerem amabilidades para cativar boas vontades. Se mesmo assim o não conseguir, não sei, vamos ver.
Mas a atitude é essa do diálogo e da proximidade também nesses casos?
O diálogo será à maneira de Paulo VI, sem limite.
Falemos ainda da inspiração, porque a referiu na sua mensagem à Diocese do Porto dos seus antecessores. A determinação de Dom António Ferreira Gomes, o zelo de Dom Júlio, a perspicácia de Dom Armindo, a lucidez intelectual de Dom Manuel Clemente e a afetividade pura de Dom António Francisco. Um grande mosaico que, poderíamos dizer, faz o perfil ideal do Bispo.
Pois, se eu colher uma parte mínima que seja de todas estas dimensões, já terei alguma capacidade de me situar e ser fiel também aos meus antecessores. Sim, são homens muito grandes. Aliás, eu tenho chamado a atenção para isso. Todos os bispos do século XX no Porto foram referências nacionais. E, porventura, até internacionais. O Sr. António Ferreira Gomes, tantas vezes lhe escutei homilias na Sé. Quer dizer, não escutei, porque nós, naquela altura, não tínhamos grande capacidade de aguentar uma homilia longuíssima e de uma profundidade mais filosófica até do que teológica.
Mas depois estudou essas homilias e muitas cartas e documentos do António Ferreira Gomes.
Sim, e estudei com muita alegria e até com sentido agradável, porque D. António Ferreira Gomes tem textos que são mesmo literariamente falando da antologia.
Este tema da andragogia política tem marcado também as suas intervenções e estará presente no Ministério do Bispo do Porto?
A Igreja, desde o princípio, não fez só pregação no sentido fiducial da fé no interior, digamos, daqueles que a escutam. Ela sentiu-se sempre como uma mensagem para o mundo.
Em todo caso, essa pregação para fora da Igreja, há quem diga que está cada vez menos presente na intervenção do Episcopado Português. Concorda com a análise?
Não me parece. Claro, as nossas análises agora aqui depois dependem de muitos fatores. Depende da quantidade, depende da relevância que a comunicação social possa prestar ou não. Porque há muita pregação extraordinária, digna de antologia, que depois não passa para a sociedade, ou porque a comunicação social não pegou, ou porque não estava, ou por isto ou por aquilo. E também não podemos ser apenas uns agitadores sociais, não podemos pregar só para fora. A nossa pregação tem de começar na formação da fé no interior da Igreja, porque toda a atitude ética deriva daí. Primeiro a fé, e depois, então, o que deriva dos comportamentos. Mas não me parece que haja déficit de intervenção social.
Façamos análise semelhante em relação ao que aconteceu com a realização do Concílio Vaticano II. Uma transformação na Igreja Católica, a recepção imediata que aconteceu, com alguns perigos também que se notaram de extremismos a partir dessa recepção. Que no caso, enfim, dura há 50 anos a recepção, não é?
Pois, a recepção não está feita na sua totalidade. Há tanto do concílio, como está agora a acontecer com o Papa Francisco, que nós podemos e devemos retirar e atualizar e levar à prática da vida eclesial. Eu estou convencido que o Papa Francisco está a fazer isto de uma maneira extraordinária, a nível do pensamento, a nível da ação.
Permitindo também que surjam os tais extremismos, nomeadamente na área litúrgica.
Pois o problema põe-se, quando há uma ação, eu digo isto de vez em quando, porque estou convencido disso, quando há uma ação há sempre uma reação. O concílio foi feito numa época maravilhosa, de um otimismo enorme, nos anos 60, a recuperação da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, o nível do pensamento voltou outra vez a um otimismo grande. Mas a década de 70 e muito mais a década de 80 foram épocas de involução, em que regressou um bocado o pessimismo. Aqueles que de facto olharam para, dentro da Igreja, olharam para o concílio e disseram assim, pois é, nós estamos hoje aqui pessimistas, nós estamos piores, porque o concílio explotou isto. Claro que eles fazem uma leitura apenas circunstancial, essa leitura não é a verdadeira. De qualquer maneira, se situarmos o concílio num tempo de otimismo, que o é, e depois o pessimismo que aí veio, levou algumas pessoas a dizer o concílio gerou isto. E é, há hoje franjas que continuam esta mesma linha de pensamento. O concílio gerou mal para a Igreja, mas evidentemente são verdadeiras franjas, não são a Igreja na sua essência.
Em todo caso, ganham muita expressão, nomeadamente mediática.
Visibilidade apenas, mais nada.
E acredito que é sobretudo no âmbito litúrgico e doutrinário que essas questões se colocam.
Litúrgico e doutrinário, disse bem, porque a liturgia é a expressão de uma teologia. E, portanto, quando a pessoa tem atitudes extremas a nível da liturgia, é porque a nível da teologia há uma determinada percepção que na prática é sempre um situar-se apenas no núcleo, desprezando todos os outros e muito mais o núcleo da abertura ao mundo.
Fazemos uma pausa na entrevista a Dom Manuel Linda. Continuo desse lado porque vamos continuar a aprofundar o pensamento do novo Bispo do Porto. Para já é Pedro Abrunhosa que canta Quem me leva aos meus fantasmas.
Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam e nas noites brilhantes as palavras voavam e eu via que o céu me nascia dos dedos e a ursa maior eram ferros acesos, marinheiros perdidos em portos distantes, em bares escondidos, em sonhos gigantes e a cidade vazia da cor do asfalto e alguém me pedia que cantasse mais alto. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? Aquele era o tempo em que as sombras se abriam, em que homens negavam o que outros erguiam. Eu bebia da vida em goles pequenos, tropeçada no riso, abraçava venenos de costas voltadas. Não se vê o futuro, nem o rumo da bala, nem a falha no muro. E alguém me gritava com voz de profeta que o caminho se faz entre o alvo e a seta. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? De que serve ter um mapa se o fim está traçado? De que serve a terra à vista se o barco está parado? De que serve ter a chave se a porta está aberta? De que servem as palavras se a casa está deserta? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva
leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? Meus fantasmas, quem salva desta espada e me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas e me diz onde é a estrada?
É o programa Eclésia que escuta quando sintoniza a Antena 1 por esta hora. A cada domingo acordamos consigo e hoje o programa da Igreja Católica leva até si uma entrevista ao novo Bispo do Porto. Dom Manuel Linda é desde ontem o Bispo titular da Diocese Portuense e elege o diálogo, a proximidade, os jovens, aqueles que são crentes e os que não são crentes, também o acolhimento às famílias e o redescobrir a caridade como vocação cristã. Serão estes os eixos centrais da sua atuação.
Falemos da juventude. Que análise faz à reunião pré-sinodal que decorreu em março em Roma?
Pois, eu não tenho ainda todos os dados, mesmo a nível do, pronto, do que aconteceu em Roma, que era apenas uma tomada...
Mas não seria o essencial para todo este processo? Ouvir os jovens não era a fase essencial?
É, certamente. Agora vai-se tirar as conclusões. Imagino eu, não ficou tudo apenas lá nas palminhas e no discurso e nas selfies que se fizeram, mas agora alguma coisa vai resultar em ordem à efetividade do sínodo quando ele acontecer agora em outubro próximo. Eu preciso próprio de me documentar eu mesmo sobre a realidade do Porto, uma realidade que conheço de forma geral, genérica, mas em concreto não conheço. Agora, será uma das minhas prioridades a relação com os jovens. Posso lhe anunciar, não me perguntou, mas acho que posso dizê-lo. Portanto, a preocupação com os frágeis e a ligação com os jovens serão duas prioridades mentais. Como é que depois vamos conseguir equacionar isso no dia-a-dia? Ainda vamos ver. De qualquer maneira, para mim, o que eu procurarei é ter estes dois setores muito, muito perante os meus olhos.
Tendo presente que a relação com os jovens, nomeadamente nas várias paróquias e grupos, etc., é sempre com alguns jovens e uma minoria dos jovens.
Isso é. Como fazer para chegar àqueles que estão mais arredados, como sem preocupações de uma conversão apressada. Discutir, por exemplo, com aqueles que se opõem à dimensão da fé. Porquê? Se fosse possível, eu gostava de me encontrar, de maneira informal, com assembleias de jovens que, por exemplo, se opõem à fé. Escutá-los. Se calhar tenho pouco a dizer-lhes. Mas gostava de ouvir a perspectiva deles.
Um outro tema que decorre também do pontificado do Papa Francisco é a família. De que forma é que na Diocese de Porto se vão dar passos no sentido, nomeadamente, do acolhimento, integração e acompanhamento dos casais em segunda união?
Já disse e permita-me que repita, não vai ser por decreto do Bispo. Será por um trabalho sinodal, isto é, de todos, incluindo as famílias, e aqueles que têm a missão, de facto, de trabalhar neste género de pastoral. Vamos criar uma mentalidade, aquilo que Pio XII chamava uma opinião pública dentro da Igreja. Vamos criando uma mentalidade devagarinho, sem pressas, e a ver onde é que podemos chegar.
Mas o objetivo é esse acolhimento e integração?
O objetivo é sempre a integração de todos.
Também nos sacramentos, na prática sacramental?
Também na prática sacramental, se tal for possível, depois de um discernimento muito forte. Porque há aqui, às vezes, também algum tratamento superficial. O Papa, quando naquela linha refere, digamos, a possibilidade de integração na comunhão e na confissão, diz exatamente que é uma possibilidade. Não quer dizer que todos os casais lá cheguem. Também que isto não nos ocupe tanto tempo que nos leve a esquecer todo o resto da pastoral familiar. concretamente a preparação para o matrimónio, os primeiros anos da vida em matrimónio, que certamente, eu imagino, nunca fui casado, mas serão anos de muito sonho, mas também quando se começa a confrontar com a nova realidade e depois todo o resto, incluindo os viúvos e assim.
A proximidade aos frágeis, aos pobres, aos marginalizados. Trata-se de um trabalho que na sociedade portuguesa é cada vez mais desenvolvido em parceria com o Estado, por protocolos que são feitos com instituições da administração pública, que obrigam a uma reconfiguração das próprias instituições da Igreja Católica. Bastará a boa vontade para ajudar quem precisa ou que reconfiguração é precisa por parte das instituições eclesiais?
É todo um trabalho também que temos de fazer a nível do pensamento. Por natureza e até por funções que tenho desempenhado no ordinariato castrense em Portugal, eu não tenho nada contra o Estado. Pelo contrário. Os órgãos do Estado...
E assim teria de ser, não é?
Pois, dentro dos órgãos do Estado temos gente com muita categoria, todos interessados, de facto, no bem da sociedade. Agora, não sei se estamos a prejudicar a dimensão sócio-caritativa da Igreja a vários níveis. Primeiro, criar a mentalidade de que, se o Estado favorece, nós, cristãos, católicos, não precisamos de intervir muito. E nem intervir com o nosso trabalho, nem intervir com a nossa esmola, com o nosso contributo e tudo isso. Segundo, estamos talvez a não ter aquela especificidade que nos leva a dizer assim, fazemo-lo porque a pessoa em situação precisa e pode gerar a ideia de que fazemo-lo porque o Estado nos dá dinheiro para o fazer.
Não é isso que está a acontecer?
Não, mal era. Assim deixámos de ser a Igreja Católica em Portugal. Não, não. Fazemo-lo porque as pessoas precisam. E porque nós não temos recursos suficientes, recorremos ao Estado e vamos ao Estado em igualdade de circunstância com as outras associações. Não há uma lei específica, não obstante a concordata entre Portugal e a Santa Sé, não há uma lei específica que dê ajudas económicas aos nossos centros sociais paroquiais. Não há nada disso.
E as instituições da Igreja Católica devem levar por diante esse trabalho também, como prioritário ou de forma supletiva, quando não existem outras propostas na sociedade?
A prioridade é nós descobrirmos a contínua novidade que a situação nos obriga e que pode não ser sempre o mesmo modelo, pode não ser sempre o mesmo infantário, o mesmo lar de velhinhos, pode haver necessidade de outros setores. E nós temos, este é o nosso palmarés, mesmo que a sociedade não queira reconhecer, aquilo que se cristalizou nas chamadas obras de misericórdia, corporais e espirituais, e que as nossas misericórdias também executam, foi uma novidade para o seu tempo. Hoje, se formos ver, por exemplo, a grande assistência ao sem-abrigo foi de organizações de igreja. Mas não quer dizer que hoje chegue para lidar com um sem-abrigo, por exemplo, pegarmos nas nossas tradicionais carrinhas e às 8 da tarde ou da noite irmos levar-lhes uma refeição quente. O Papa Francisco ensinou-nos, por exemplo, que uma barbearia pode ser muito importante para tratar de um sem-abrigo, que uma casa de banho construída na Praça de São Pedro pode ser muito importante para um sem-abrigo. Isto é, teremos nós...
E não esperou que fosse o governo de Roma a fazê-lo, não é?
Exatamente. Uhum. Esta inovação é que há de ser sempre a nossa referência mental para a forma de lidarmos com as problemáticas sociais, sermos criativos. Claro que isso, o Estado vai chegar sempre atrasado. Mesmo nós não vamos pedir dinheiro para montar uma barbearia para o sem-abrigo ao Estado, porque o Estado não reconhece isso, não está no seu esquema mental. Esquema mental, entenda-se, na sua legislação. Né? E, portanto, a Igreja tem de ser profética a este nível da inovação da capacidade de descobrir novas maneiras de se relacionar com as problemáticas humanas.
É uma pergunta que se coloca a todos os bispos, enfim, lideranças católicas, mas coloca sobretudo ao Bispo do Porto. O que é que esta expressão, que peso tem esta expressão, num ambiente mediático, social, político, etc.
Você toca aí um problema absolutamente fundamental para a minha percepção, para a minha consciência de bispo. E, já o disse há pouco, eu sei o do peso dos bispos do Porto até este momento, até antes de mim, no todo nacional. E, portanto, não me vou... A minha preocupação não é que eu continue esse peso institucional, mas sei que as pessoas olham para o Bispo do Porto como alguém que, de facto, pronto, terá o seu peso.
E de quem esperam propostas a vários níveis também.
Porventura, tentarei não desmerecer dos meus antecessores.
A entrevista do jornalista Paulo Rocha ao novo Bispo do Porto, Dom Manuel Linda, pode ser lida na íntegra no portal de informação agencia.eclesia.pt. Neste dia, trazemos-lhe, como habitual, as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos. É o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala hoje a partir do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús.
A liturgia da palavra deste terceiro domingo da Páscoa procura responder a questões essenciais para a fé cristã. Jesus ressuscitou verdadeiramente? Como é que podemos fazer uma experiência de encontro com Jesus ressuscitado? Como é que podemos mostrar ao mundo que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação? A primeira leitura apresenta-nos o testemunho dos discípulos sobre Jesus. Mostram em gestos concretos que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação. Pedro e João convidam a acolher a proposta de vida que Jesus lhes faz. A segunda leitura lembra que o cristão, ao encontrar Jesus e aceitar a vida que ele oferece, tem de viver de forma coerente com o compromisso que assumiu, no reconhecimento da fragilidade que faz parte da realidade humana e no esforço de fidelidade aos mandamentos de Deus. O Evangelho assegura-nos que Jesus está vivo e continua a ser o centro à volta do qual se constrói a comunidade dos discípulos. É precisamente nesse contexto eclesial, no encontro comunitário, no diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da palavra de Deus, no amor partilhado em gesto de fraternidade e de serviço, que os discípulos podem fazer a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Centrados nesse encontro, os discípulos são convidados a dar testemunho de Jesus diante dos outros homens e mulheres. O encontro com o ressuscitado acontece essencialmente na Eucaristia e a partir da Eucaristia. Como os discípulos de Emaús, que cheios de alegria pelo encontro com o ressuscitado, vão contar aos apóstolos como tinham reconhecido o Senhor quando ele tinha partido o pão. Dizia São João Paulo II, é precisamente na Eucaristia Dominical que os cristãos revivem com uma intensidade particular a experiência feita pelos apóstolos reunidos na tarde de Páscoa, quando o ressuscitado se manifestou diante deles. Sempre que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, em que refazemos o gesto revelador da presença do ressuscitado, disponhamos do tempo para escutar a palavra, porque o próprio Cristo nos abre as Escrituras, como outrora aos discípulos de Emaús. Que as nossas vidas e comunidades se alimentem sempre da única presença sacramental de Cristo, palavra e pão. Que a Eucaristia seja celebrada e assumida nas variadas presenças e encontros cotidianos da nossa vida peregrina. Que seja sempre meditada, aproveitando, por exemplo, as belíssimas catequeses que o Papa Francisco está a proferir sobre a Santa Missa. Em Cristo ressuscitado, centro da nossa vida eucarística, sejamos autênticos discípulos missionários.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e, já sabe, encontram-se também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia que preparámos para si neste início de domingo. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7. Hoje associamo-nos à entrada solene de Dom Manuel Linda na Diocese do Porto como bispo titular. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1 com testemunhos sobre a catequese. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo deste programa. Despedimos-nos aqui com votos de um excelente domingo, uma ótima semana. Não se esqueça, tenha sempre uma vida feliz. Música.